Vamos conhecer os títulos das notícias às 13 na Rádio Hertz. Olá, boa tarde.
Olá, boa tarde. Campus Escolar de Vila Nova da Barquinha está a receber a 4ª edição de Vila Saúde. Dezenas de instituições e entidades participam no evento. A Federação Distrital do Partido Socialista quer mais investimento na área da saúde no distrito. O município de Alvaiázar antecipa pagamento de empréstimo contraído pela autarquia quando a adesão ao programa de apoio à economia local.
O tempo para o dia de hoje, vamos ter céu muito nublado, apresentando geralmente pouco nublado no Nordeste Transmontano e na Beira Alta. Vamos ter chuva ou chuvisco no Minho e Douro Litoral. A partir de tarde, o vento vai ser fraco. Vamos ter também descida da temperatura máxima nas regiões a norte do sistema montanhoso, Monte Junto, Estrela. Quanto às temperaturas máximas previstas para o dia de hoje, vamos ter máxima de 19 graus para Coimbra e também para Leiria, 20 para Porto Alegre, 21 para Lisboa, 22 para Santarém, máxima de 25 graus para Castelo Branco. A cidade de Tomares, a máxima prevista é de 23 graus. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz, com a edição de Vítor Melenas, para ouvir já a seguir.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Está a decorrer nesta sexta-feira a 4ª edição do Vila Saúde, do Campo Escolar de Vila Nova da Barquinha, o palco para a iniciativa, que é aberta a toda a população, com o objetivo de sensibilizar a comunidade para a importância de uma vida saudável. O evento promove workshops, palestras, um show cooking, yoga, reflexia, rastreios gratuitos, entre outras atividades. A Vila Saúde 2018 conta com a presença de alguns convidados ilustres, como é o caso de Fernando Nobre, presidente da AMI, Paulo Futre, ex-futebolista do Futebol Clube do Porto, e Sporting e Benfica, bem como Fernando Freire, o Presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha. Hertz marcou presença nesta edição de Vila Saúde e esteve à conversa com Fernando Nobre, o Presidente da AMI, sobre a importância do voluntariado, tema que aborda no decorrer da iniciativa.
O voluntariado é crucial, porque para conhecer enfim, os desafios da sociedade contemporânea, só estando ativos, seja em tipo de associação que for, é que se apreende em profundidade os temas que queremos desenvolver. No meu campo de intervenção, no quadro da AMI, tanto em Portugal, na área de combate à pobreza, no ambiente, como na área internacional, no apoio a outros povos, já estivemos presentes em 82 países, acho que o voluntariado tem demonstrado ser a arma mais eficaz para, como eu digo, atingirmos o patamar da cidadania global solidária. Porque o voluntário é necessariamente um ser solidário que se preocupa com temas que são múltiplos. Eu posso atuar em múltiplos temas. Eu, antes de me ocupar da ação humanitária, primeiro com os Mestres Sem Fronteiras e depois com a AMI, eu ocupei-me de crianças autistas, eu fui membro da Amnistia Internacional na sua secção médica em Bruxelas. Por isso, os temas são variados. Mas todo e qualquer voluntário apreende de forma profunda e envolve-se nos temas da sociedade contemporânea e futura.
A Hertz ouviu também a coordenadora do evento, a professora Ana Santos, que a Hertz reforçou o quanto estas iniciativas são importantes para a aquisição de conhecimentos e competências dos mais jovens.
Estamos a falar de um mega evento levado a cabo no agrupamento de escolas de Vila Nova da Barquinha com a parceria do município de Vila Nova da Barquinha. Digo mega evento porque este ano associou-se a nós inúmeras empresas, quer do Conselho de Vila Nova da Barquinha, quer dos Conselhos Limítrofes. Efetivamente, para nós é uma honra, um privilégio proporcionar aos nossos alunos, à nossa comunidade escolar e à nossa comunidade educativa todos estes momentos de rastreios, de workshops, de palestras, permitindo o desenvolvimento de uma mente sã no corpo são. Este, efetivamente, é o nosso mote. Apelar aos alunos que devemos desenvolver um espírito de saber quem somos. E para isso temos que nos dotar de ferramentas do ponto de vista cognitivo, mas essencialmente autoconhecermos e apelarmos sempre ao saber sentir. Portanto, temos que nos sentir bem psicologicamente, mas seguramente também num corpo cheio de energia. E é isso que nós pretendemos fomentar nos nossos alunos, é para eles que nós trabalhamos, eles são os nossos clientes e apelamos a toda a comunidade que vem venha visitar o agrupamento de escolas de Vila Nova da Barquinha e o nosso maravilhoso concelho de Vila Nova da Barquinha.
Fernando Freire, o presidente do município da Barquinha, também falou à nossa reportagem. O autarca referia que este é mais um evento que atesta a dinâmica que o seu concelho tem vindo a registar, com dezenas de entidades e instituições a participar este ano no Vila Saúde.
É a envolvência da própria comunidade, onde a escola é a referência máxima para o nosso concelho, aliás, por alguns motivos, quer no âmbito das ciências, quer no âmbito das artes, quer também agora nesta nova vertente na área da saúde, o que significa que há dinâmica, que há dedicação por parte dos professores, dos docentes, dos discentes, essencialmente a direção da própria escola, o que permite, de facto, dar visibilidade ao próprio concelho também, à própria escola e uma mostra daquilo que se vai fazendo de bom no nosso concelho. Há coisas boas, menos boas, mas também há coisas excelentes, como podem ver por esta feira. As empresas têm a responsabilidade social e nesta área, nomeadamente na área da saúde, de facto elas estão sendo disponíveis e conseguem também vivificar o nosso território. Não só dos nossos concelhos, como também dos concelhos vizinhos. Eu costumo dizer que isto é um projeto também de âmbito comunitário, da própria comunidade e não da Barquinha, ou seja, de facto tem sido uma amostra com muita dinâmica, estamos em crescendo, objetivamente também devido ao apoio das empresas que aqui se encontram presentes.
O município de Alvaiázar procedeu ao pagamento antecipado do empréstimo contraído pela autarquia quando da adesão ao programa de apoio à economia local. A adesão ao PAEL, em 2012, permitiu aumentar a liquidez de tesouraria da Câmara Municipal e, desta forma, proceder a pagamentos que, até à data, se encontravam em atraso a fornecedores. Como contrapartida, o município ficou obrigado ao cumprimento de um plano de ajustamento financeiro. A melhoria da situação financeira da autarquia permitiu à Câmara Municipal de Alvaiázar tomar a decisão de antecipar o pagamento do empréstimo e, desta forma, permitir a poupança de milhares de euros em juros e desobrigar o município dos constrangimentos inerentes ao plano de ajustamento financeiro a que se encontrava sujeito. Assim, no passado dia 2 de maio, a Câmara Municipal de Alvaiázar procedeu ao pagamento de mais de 1 milhão e 129 mil euros, antecipando o pagamento integral do empréstimo, que só terminaria em 2026. Com esta adoção de gestão, o município obtém uma poupança de 100 mil euros em juros. António Gameiro, presidente da Federação Distrital do Partido Socialista, disse à ERTS que o PS no distrito está a levar a cabo um conjunto de iniciativas junto do Ministro da Saúde com o objetivo de elevar a qualidade da prestação de cuidados de saúde ao nível do distrito de Santarém. António Gameiro referiu a necessidade de mais investimento neste setor como uma das prioridades da ação dos socialistas.
Sentimos que no Distrito de Santarém a questão crítica para cada uma das nossas famílias é a saúde. E por isso mesmo estamos também a enverdar todos os esforços junto do Sr. Ministro da Saúde para termos ainda mais investimento no Distrito de Santarém. Recordo que dentro de dias será inaugurado o TAC no Hospital de Tomar, mas que um outro conjunto de investimentos no bloco operatório do Hospital de Santarém, obras no Hospital de Abrantes, melhoramentos em alguns outros aspectos do Hospital de Tomar, do Hospital de Torres Novas, portanto, e também uma melhor interação dentro do centro hospitalar, por outro lado, a abertura de concursos, que alguns infelizmente têm ficado desertos, para a colocação de médicos, de enfermeiros, de auxiliares da ação médica, de pessoal operativo e administrativo, e portanto nós estamos a trabalhar para que a rede do Serviço Nacional de Saúde no Distrito de Santarém também tenha uma melhoria acelerada e que daqui até 2020, que é quando termina este mandato da Federação Distrital do PS, possamos dizer valeu a pena porque olhámos para as pessoas e conseguimos resolver mais um conjunto de questões. Há um vasto número de extensões de saúde no Distrito de Santarém que está em obras, há centros de saúde a ser construídos de raiz e, portanto, temos aqui já algum investimento e de novo investimento desejado.
O Museu Nacional Ferroviário vai assinalar no Dia Internacional dos Museus o seu terceiro aniversário e o Dia da Europa com uma programação especial de 3 dias a começar já no dia 17, prolongando-se depois até 19 de maio com entradas gratuitas. Iniciativa anualmente promovida no dia 18 de maio em todo o mundo e em Portugal pela Direção-Geral do Património Cultural, o Dia Internacional dos Museus realiza-se este ano sobre o tema Museus Hiperconectados, novas abordagens, novos públicos. Nesta edição propõe-se a reflexão sobre as novas tecnologias no contexto dos museus, mas também sobre novas formas de aproximação das coleções aos diferentes públicos, como manter a sua relevância na sociedade, nas comunidades locais e nos diversos grupos em seu redor, fortalecendo também as suas conexões. Simultaneamente celebra-se o 3º aniversário da sua inauguração, isto do Museu Nacional Ferroviário, e ainda o Dia da Europa, inserido na iniciativa Europa na Minha Região, uma campanha da União Europeia que visa incentivar os cidadãos a descobrirem projetos da União Europeia perto do local onde vivem. Neste contexto de múltipla celebração, os 3 dias terão entrada gratuita, sendo preenchidos com uma programação diversificada que, entre as outras atividades, terá logo no dia 17, quinta-feira, dia da inauguração, a abertura da exposição Museu Invisível nos bastidores da coleção do Museu Nacional Ferroviário, na qual se traz à luz e ao olhar curioso dos visitantes algumas das peças mantidas em reserva pelo museu. António Lourenço dos Santos, o candidato da lista derrotada nas últimas eleições à liderança da Conselhia do PSD de Tomar, promete continuar a ter uma intervenção ativa no partido e na defesa das propostas que tinha então formulado no decorrer da sua candidatura, que, como referiu à ERTS, resultam da ausência de perspectivas de desenvolvimento para Tomar, facto que o preocupa.
São propostas de âmbito individual, de ambições individuais, muito pelo contrário, inteiramente de haver pessoas que fazem da política carreira, não é o meu caso, nem é o caso de todos os elementos que compõem a minha lista, compunham a lista, e portanto vamos continuar atentos ao que está a passar, e uma atenção que resulta da preocupação, da grande preocupação que sentimos relativamente à ausência de perspectivas que existem no mar. Perspectivas de desenvolvimento, perspectivas de criação de emprego, perspectivas de investimento, tudo passa por aí, tudo começa aí, principalmente o bem-estar das populações, porque a situação em que vivemos não é sustentável por muito mais anos. Tomar é uma cidade que vive muito, excessivamente, à custa do dependente do Orçamento do Estado, de verbas do Orçamento do Estado, e essa é uma situação que não é sustentável. Há rapidamente que encontrar vias de atração de investimento, vias e mecanismos, atração de investimento, criação de emprego, caso contrário, resta-nos este caminho de declínio que nós recusamos. E por isso mesmo vamos continuar atentos. Outro comentário que eu faço, que fazemos, relativamente às eleições do passado sábado, foi extraordinária, mostrar um sinal de vitalidade, de energia que o Partido Social Democrata mostrou aos tomarenses, com bem ilustrado pela votação recorde que aconteceu. Isso quer dizer que o Partido Social Democrata está vivo e que está disponível para enfrentar os desafios que por aí estão, que por aí vêm e que já existem, aliás. É óbvio que continuamos, o partido está unido e todos temos que remar no mesmo sentido, não é? E o sentido é só um para nós. Que Tomar consiga ultrapassar esta situação de pré-desastre em que se encontra, este assunto clínico, que não agrada a ninguém, nem nós não aceitamos.
Só quem habita em Palhavém é que pode testemunhar aquilo que passou durante os últimos anos devido ao mau estado da estrada, mas esse calvário tem já os dias contados. O tão ansiado visto do Tribunal de Contas chegou, o que quer dizer que as obras vão poder finalmente começar. Na segunda-feira a obra foi finalmente consignada à empresa que irá realizar esta intervenção e deverá arrancar, se o tempo assim o permitir, num prazo à volta dos 15 dias, decorrendo depois por um período nunca inferior a um ano, onde serão feitos os esperados melhoramentos. A Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, falou à ERTE desta nova fase do projeto que vai custar cerca de 600 mil euros e que implica uma intervenção em várias estruturas da via.
Vamos trabalhar todas as infraestruturas. Aquele local é atravessado por uma adutora, portanto, a maior adutora que nós temos no Conselho de Abastecimento de Água, portanto, grande parte da cidade e sobretudo a parte nova da cidade é abastecida pela aquela adutora, que é em fibra de vidro e, portanto, vai ser substituída por ferro fundido. Para haver essa substituição, foi celebrado um protocolo com a EPAL, porque o preço da substituição da conduta, portanto, da adutora, vai ser assumido pela EPAL. No entanto, para que não hajam falhas de abastecimento de água à cidade, a obra tem toda que ser acompanhada pela EPAL e foi assinado um protocolo de cooperação nesta matéria. De recordar que numa fase inicial a EPAL não tinha manifestado vontade de substituir a conduta. E nós, mesmo assim, avançamos com o projeto de execução, sendo que os trabalhos seriam muito mais morosos porque estávamos a abrir valas ao lado de uma conduta em fibra de vidro e, portanto, se houvesse, bastava uma pedra no âmbito da abertura de valas tocar na conduta, a mesma poderia rebentar. Depois a EPAL manifestou, então continuámos a falar com a EPAL, portanto, apesar de eles nos dizerem que não, continuámos a pressionar a EPAL e efetivamente a EPAL depois, mais tarde, assumiu que, sim senhora, faria a substituição da conduta. Para além da substituição desta adutora, vão ser enterrados tudo o que são fibra ótica, os cabos de eletricidade, o gás natural. Portanto, vamos fazer, no nome técnico não são calhas técnicas, mas na mesma vala irão passar, claro que a profundidade é diferente, é óbvio, irão passar todas essas infraestruturas. À superfície, portanto, vai ser feito um arranjo com passeios, com locais para colocar os contentores, com inclusive uma pequena rotunda, e portanto este foi o projeto que já foi apresentado publicamente, que foi aprovado, foi este que foi a concurso, sendo que aquilo que é mais visível para as pessoas é depois aquilo que fica à superfície, mas as infraestruturas ficam todas novas.
Neste sábado, a partir das 10 horas, o Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha recebe o 5º Encontro de Historiadores Locais do Ribatejo. A iniciativa pretende ser um momento de encontro entre as pessoas que se dedicam à história local e regional do Ribatejo, desenvolvendo cumplicidades que podem, assim, traduzir-se em operação ou em cooperação entre historiadores e instituições. Na sequência de sucessivas edições do evento, têm vindo a ser realizados encontros temáticos no segundo semestre. No período da manhã de sábado será abordado o tema O Ano Europeu do Património, o que se está a fazer, e à tarde será feita a apresentação do arquivo do Círculo Cultural Scalabitano por Luís Barbosa, arquivo José Relvas por Nuno Pratos, diretor da Casa dos Patutos, e Arquivo Municipal de Almeirim por Eurico Henriques. No segundo semestre deste ano terá lugar um encontro temático sobre o Tejo e o Ribatejo a promover em Santarém.
Rádio Web, a primeira a informar.
A CP, Comboios de Portugal, vai ajustar a sua oferta na linha do Norte para responder às necessidades de transporte dos milhares de peregrinos que se deslocam todos os anos ao Santuário de Fátima para assistir à celebração de mais um aniversário das aparições. Assim, neste 13 de maio, além dos comboios regulares do Serviço Intercidades, que já efetuam paragem em Caxarias, também o comboio Intercidades, que parte de Lisboa a Santa Apolónia, às 15 horas, efetua uma paragem extraordinária naquela estação. Num total de 32 circulações Intercidades e várias circulações regionais, ao longo do dia, a CP assegura mais uma ligação ao norte do país, garantindo as deslocações a todos os clientes que visitem o santuário de uma forma rápida, cómoda e também segura. E assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. É tudo. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.